se recorda qual foi o momento em que você se encontrava naquele maio de 2006 e, mais do que isso, qual foi a sua sensação ao ver uma organização criminosa mandando no estado de São Paulo?
Pois é, né? Estávamos todos no fórum da Barra Funda, juíza criminal, todo expediente em pleno trabalho, quando começou a surgir as notícias de eventual tomada das ruas pelo crime organizado. O que a gente viveu foi, na verdade, um toque de recolher, né? E a certeza de que o crime organizado, especificamente uma facção criminosa, né, denominada PCC, Primeiro Comando da Capital, que a gente já tinha, né, conhecimento dentro do sistema prisional, pulou, né, transpôs as muralhas dos presídios e veio para as ruas, literalmente, enfrentar o Estado. O Tribunal de Justiça foi comunicado, a Barra Funda fica na marginal e o presidente, então, determinou que todos os prédios fossem esvaziados, dispensando todos os funcionários, para cada qual voltar para sua casa. Entretanto, voltar para casa não era uma coisa tão simples. A cidade estava um caos, o trânsito todo parado, e me recordo que levamos entre 3-4 horas para chegar em casa e aí, né, ter conhecimento do que estava acontecendo. Era o enfrentamento do crime, né? O crime literalmente desafiando o Estado.
E duas décadas depois, doutora, desses ataques em maio de 2006, dá para dizer então que após esse ataque o Estado venceu o crime, o Estado venceu o PCC, ou ele apenas se adaptou? O Primeiro Comando da Capital continua mais diversificado, mais sofisticado, as cenas desses capítulos que vieram desde 2006 continuam, doutora?
Ah, o Estado não venceu o crime organizado. Eu, como corregedora de presídio, corregedora dos distritos policiais, nós tínhamos cerca de 10 mil presos em distritos, em carceragens de distritos, fora os presos que estavam em penitenciárias. E naquela época a gente já tinha CDPs aqui na capital e no interior, né? De lá para cá, né, o 2006 é um marco quando a gente estuda crime organizado, quando a gente estuda o PCC no tempo. 2006 é um marco, que é o marco exatamente que essa facção transborda as muralhas e vem para a rua. E você deve recordar que o Estado negava a existência do PCC. Ele nunca assumiu, né, a existência de uma organização criminosa, agora denominada facção criminosa, no sistema prisional. E nesta data, 2006, e nesse ano depois de maio, tiveram outras ocorrências envolvendo o crime organizado, não era mais possível negar a existência da dita facção, né? Já tínhamos aí a morte do juiz Machadinho, que aconteceu em 2003, onde toda a cúpula do PCC foi investigada pelo Dr. Rui Ferraz Pontes, vítima de um homicídio há pouco tempo atrás, e a gente já tinha desenhado, eu como juíza, já tinha a estrutura dessa facção criminosa, né? De lá para cá, outras ocorrências são pontuadas nessa organização, pro Gaqui é inclusive já uma máfia. Ele só cresceu, e o PCC, que era uma facção que nasceu dentro do sistema prisional do estado de São Paulo, hoje é a oitava maior organização criminosa do mundo, que pratica tráfico, principalmente de cocaína, transnacional.
Já que a senhora citou o promotor Gaquia, eu bati um papo com ele anteriormente, aqui no comecinho do programa, e o promotor Lincoln Gaquia, ele disse que a transferência de lideranças do PCC, à época, para a penitenciária de Venceslau, lá em 2006, foi um dos maiores, se não o maior erro do Estado, pois acabou possibilitando a reorganização da facção. A senhora concorda com a afirmação dele?
Pois é, o que aconteceu efetivamente foi o seguinte: o secretário eles foram ouvidos, o Rui Ferraz Pontes e o então diretor do TEIC, Dr. Bittencourt, foram ouvidos na Alesp, numa CPI, num evento que estava tendo na Alesp. O depoimento deles foi gravado e naquele depoimento eles narravam essa transferência de cerca de 700 presos para o interior e a cúpula do PCC para esse presídio, considerado hoje, inclusive, presídio de segurança máxima. Um funcionário vendeu essa informação, creia-me, por R$200. E um advogado, né, noticiou esses fatos às lideranças da facção. Embate a essa mudança, não concordando com essa transferência, ia se aproveitar o Dia das Mães, inclusive, né, como a data, né, para virar os presídios. E foi o que aconteceu. Eles resolveram virar, deram o que a gente chama de salve geral, e os presos que estavam em liberdade, aproveitando aí a saidinha do Dia das Mães, começaram a enfrentar o Estado, atirando em policiais, em guardas civis, colocando fogo em ônibus, enfrentando policiais na rua, atirando contra estabelecimentos públicos, e aí, logicamente, a polícia, né, teve que também vir para a rua para, de alguma forma, tentar controlar. Foi isso que efetivamente startou essa situação, que se prolongou por 4, 5 dias.
Agora, doutora Ivana, quando a gente fala, quando eu falo a gente, né, eu digo a população, né, os civis. Sim. Quando a gente acaba pensando numa facção criminosa, ou mesmo num PCC, especificamente falando, a gente está falando do quê? Da venda de drogas, de armamentos, ou mesmo de ataque, de violência, mas a gente acaba vendo também nos dias atuais, 20 anos depois, que eles meio que diversificaram a sua forma de atuação. Seja no mundo dos combustíveis, dos comércios, que muita gente fala, infiltrados na Faria Lima, que é um dos maiores centros comerciais do nosso país, podemos dizer. Na sua avaliação, o PCC hoje, ele está mais próximo, sim, de uma organização criminosa tradicional, ou tem uma estrutura paralela, inclusive com poderes dentro do Estado? Você consegue afirmar isso?
Pois é, né? O PCC, ele nasce lá, né, depois da rebelião do Carandiru, em 93, 94, em 98, 99, ele já está muito bem estruturado dentro do sistema prisional. Eu, como juíza corregedora, ia nas rebeliões. Naquela época, o juiz tinha que comparecer às rebeliões e já, né, enfrentava, já observava presos degolados, presos sequestrados, né, presos sendo batizados pela facção criminosa. Era uma fase em que a facção estava crescendo. Naquela época, existia a cebola, os presos contribuíam financeiramente para a facção criminosa. De lá para cá, e sempre ligada ao narcotráfico. Ela tem uma estrutura, né, entre os países andinos. O Brasil tem como vizinhos Bolívia, Peru e Colômbia, os três maiores produtores de droga do mundo, né? E o Brasil sempre, né, e o PCC negocia e negociava até então, a droga que vinha desses países passava pelo Brasil e escoava para o continente africano e para o continente europeu, como faz hoje, inclusive, né, aliada à Drangheta, que distribui essa droga no continente europeu. Nessa função do PCC de tráfico de droga, ele continua, né, até hoje, e é um ponto, né, nevrálgico, onde ele fatura bilhões de dólares. Entretanto, o PCC, ele foi crescendo, né, essa movimentação, ela foi se agigantando, e o que que ele tinha que fazer? Começar a lavar esse dinheiro. E nessa lavagem de dinheiro, ele começa a fazer, né, essas ligações com bancos, com gasolina, com igreja, com ração de cachorro, com aras, com criação de gado, ou seja, né, o produto e o provento do crime de tráfico de droga principalmente o tráfico de droga, começou a ser, entre aspas, investido, diversificado em outros segmentos, que é o que a gente assiste hoje, por exemplo, na Faria Lima. As pessoas têm que entender que ser integrante de uma organização criminosa, né, necessariamente você não precisa carregar 1 quilo de cocaína nas costas, né? Você não precisa trazer uma mochila com 30 quilos de cocaína que mais ou menos custa R$400 mil. O fato de você investir dinheiro, né, de você participar emprestando, por exemplo, o seu nome para essa organização criminosa, teoricamente pode, né, ser entendido como um integrante da facção criminosa. Então o PCC ele foi diversificando, né, o produto do crime de tráfico, começou a investir em gasolina, em postos de gasolina, depois ele cresceu do posto de gasolina e foi para refinaria, ou seja, tudo isso é a consequência dessa movimentação bilionária que gera o tráfico de entorpecente. E por isso essa ligação, né, com outros segmentos. Um ponto neurálgico para toda organização criminosa, e aí a organização criminosa começa a se diferenciar e passar para o campo de uma máfia, é exatamente, né, essa simbiose com o Estado, que leia-se, chama-se corrupção.
Tá certo, batemos um papo com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Ivana Davi, aqui conosco em mais um programa especial de A Cidade é Sua, 20 anos desde aquele maio histórico, maio de 2006, com os ataques do PCC. Doutora Ivana, muito obrigado mais uma vez pela participação. TMC, sempre abrindo as portas para a senhora. Até uma próxima.
Até uma próxima. Eu que agradeço sempre. Parabéns pela pauta.
Valeu, a gente que agradece. Agradece também a sua audiência nessa programação especial, nesse A Cidade é Sua, um programa especial, inclusive, como eu falei, 20 anos daqueles ataques que marcaram São Paulo e mudaram a história, inclusive, né, da segurança pública do Brasil. Duas décadas depois, as consequências daquele maio lá de 2006, elas ainda ecoam pelas ruas da maior cidade do país, do maior estado aqui da nossa nação, nos presídios, nas decisões do nosso estado também, é claro. A TMC segue acompanhando de perto esse tema, ouvindo os especialistas, que é o que nós fizemos hoje, é claro, cobrando respostas também e mantendo você sempre bem informado. Foi um prazer, você continua com a programação da TMC. Um ótimo fim de semana a todos. Aquele abraço.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nesta segunda, a partir das 15h, é foco total na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. E a TMC tem o melhor time nessa convocação: Éder Luiz, Benja, José Calil, Marco Belo e eu, Tomás Rafael. Anote aí, nessa segunda, às 15h, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, 11h08, você está na Transamérica, que agora é TMC, quem escuta, sabe. E está chegando o seu programa favorito, o Sobremesa. A entrevista da vez é com a psicóloga doutora Anaí. Por 20 anos, ela resolveu as brigas, os conflitos de família no programa Casos de Família. E no comando desta conversa, você já sabe, estão o Lucas Salles, o Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique então agora com o Sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa. Sobre a mesa, sobre tudo, é sobre. Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobre, sobre, sobre mesa, quem escuta, sabe.
Sobre tudo. Você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros dois apresentadores. Ao meu lado tem ela, Mini Ruth.
Já vou chamar a Virgínia pra dar uns rolezinhos comigo.
Não vem não que o meu mundo caiu depois que esse relacionamento sólido terminou.
Foi sólido, né?
Meu mundo caiu. Ó, mas nós estamos no YouTube, TMC News BR, também imagem pra você curtir, né? A nossa bela cutis, que a gente faz maquiagem, a gente se prepara pra tá bonito pra você. Então vai lá pro cacete do YouTube pra ver a gente, tá? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e pode comentar e mandar pergunta por lá também. A gente vai ver? Não, mas manda.
E além disso, nós estamos em todas as redes sociais. Pra você se manter bem informado, é só seguir o TMC News BR em todas elas, seja no Facebook, Instagram, também tem no Threads, no Twitter, no TikTok. É só ir lá acompanhar arroba TMC News BR. E pra você que nos ouve com o seu ouvido, seja no fone de ouvido, no rádio do carro, ou até mesmo no trabalho, em casa, no computador, venha participar do nosso programinha de meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta e você pode responder através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta de hoje é... porque agora isso aí tá viralizando, esse negócio aí, tem que tomar cuidado, hein? Quem você gostaria que tomasse um galão inteiro de detergente?
Nossa. Lembrando de uma coisa muito importante, nunca, jamais, sob hipótese alguma, tome detergente. Estou errado, não faça isso. Mesmo que você tenha visto um vídeo, ah, eu vi uma pessoa brincando, não faça, não vá gravar vídeo tentando beber, não faça nada disso. Não coloque a sua vida em risco, não beba detergente, é proibido, terminantemente proibido beber detergente, tá bom? Mas dito isto, essa informação que eu acabei de dar, quem você gostaria que, hipoteticamente falando, bebesse um galão de litro de detergente?
Mini Ruth, ah, eu compraria uns 5 aí, né?
Mas pra quê?
Eu odeio muita gente. Ah, eu acho que todos os ex, eu acho que deveriam tomar detergente.
É mesmo?
É, nossa. Todos.
E você, Batista?
Eu acho que o Fábio Porchat. Eu volto no Porchatzinho.
Vocês pegaram no Porchat. Coitado do Porchat.
Chato demais. Chato demais. Porchat. Podia, aliás, tomar um diabo verde também.
Que isso?
Poxa, Batista, poxa, tá direito de resposta, hein? Te esperamos aqui pra você responder. O Batista.
Ué, ele não é da zoeira?
É verdade,
Porra, Batista tá usando a hashtag Porchato, não deixava, hein?
Então eu quero saber de você. Agora, você que me ouve com o seu ouvido, você já sabe que não pode tomar detergente sob hipótese alguma. Mas, hipoteticamente falando, quem é que você gostaria de ver tomando um galão de detergente? Mande pra gente no arroba... Não, no arroba não, no telefone 011 97221 1001. E se quiser também mandar no arroba, pode mandar na TMC News BR no nosso canal no YouTube. Agora, amigos e amigas, vamos então para a nossa entrevista de hoje. Hoje a nossa entrevista vai ser com uma pessoa que estudou, tá? É uma pessoa que realmente se dedicou. Olha, só no trabalho que ela fez na televisão foram mais de 20 anos. E além disso, ela também é autora, lançando o livro O Amor Não Dói. Falaremos com ela, a psicóloga que resolveu os problemas dos participantes do programa Casos de Família por mais de 20 anos. Senhoras e senhores, ela, Anahita Mico! Aê!
Seja muito bem-vinda. Adorei.
Nós é que te agradecemos muito. E a nossa primeira pergunta, quem faz é ele, Marcelo Batista, inimigo número um de Fábio Porchat.
Não sou. É, doutora Anaí, a gente tem um ranking de sobremesas que a gente vai divulgar no dia 31 de dezembro, às 23h50, com Mayara Bastianello ao vivo aqui na TMC. Qual a sua sobremesa preferida?
É. Creme de papaya.
É? Olha, eu achei que ela ia falar torta de climão.
Ó, segundo voto nessa semana o creme de papaya, hein? É com licor de cassis?
Sim.
Então tá bom.
Eu acho que tem alguém trabalhando nos bastidores, alguém de churrascaria, pra fazer esse. Porque só tem churrascaria essa desgraça de creme de papaya.
Tem qualquer lugar.
Não, só churrascaria. Churrascaria que vem aqueles tiramisu duro que você quebra a colher e torta a colher pra comer.
Imagina. Não, pode ser. É que eu acho tão digestivo, tão leve.
É uma delícia. Eu gosto, adoro. Anaí, eu gostaria de começar a nossa entrevista tentando entender por que que você foi parar no Caso de Família, um grande programa de enorme repercussão, que tratava de assuntos familiares, de amigos, de pessoas que tiveram uma situação mal resolvida. Como é que você foi parar lá?
Foi totalmente sem querer. Porque antes era um psicólogo diferente por programa.
Sim.
Então eles não tinham mais onde arrumar tanto psicólogo. Então eles iam, eles começaram a ir às clínicas. E na minha, que eu trabalhava, tinha muito psicólogo. E eu demorei um tempo pra ir. Eu demorei uns 3 meses pra ir. Aí falava, ah, vai. Eu falava, não, eu tenho vergonha, imagina, televisão, nunca fui. Aí um dia eu topei, fui, amei, descasquei.
Caramba, descascou os participantes.
Aí depois de 2 meses me fizeram uma proposta pra ficar fixa.
Efetivaram.
Eu fiquei 22 anos.
Mas mesmo? Você amou o cachê ou você amou a
não,
realmente participar?
O cachê era um... Era
ela
muito ruim.
Plano de saúde. Plano de saúde.
O convênio deles era maravilhoso.
Viu? É.
Não, mas eu demorei anos pra ter.
Tem lugar que eu trabalho que é só pelo plano de
não,
saúde.
Não, eu levei mais de 10 anos pra eles me...
Que isso, jura?
Sim, eu recebi um cachê de participação.
Entendi.
Bem fraco.
Então você é mesmo pra diversão, pra bel prazer.
Eu aprendi muito lá.
Jura?
Eu aprendi muito. Sabe, eu adquiri muito mais poder de síntese. Sabe, de conseguir
que ir que é um poder ponto. Um poder de síntese seria o quê, doutora Anaí?
Eu não fico enrolando.
Entendi.
Eu sou muito... Mas eu já era também, né? Por isso que eles me efetivaram. Porque eu tinha 3 minutos pra falar alguma coisa que mexesse com a pessoa, né?
Claro.
Mas assim, eu sou muito direta. Eu não fico enrolando. Eu não fico encebando. Fazer vídeo no YouTube que tem que fazer vídeo mais longo, pra mim é complicado. Porque é aquilo e é isso aí, entendeu? Não precisa ficar enrolando. E lá, sim, você captar de tudo aquilo que eu ouvia, que era uma loucura, o que que era interessante, o que que eu tinha que pegar para apontar, o que que era o principal de toda aquela história. E isso foi me ajudando muito, de muito.
Doutora Anaí, a gente tem uma integrante aqui no programa.
Ah,
ela vem. Que ela faz terapia. É com o chat GPT. Eu queria saber o que que você acha disso e dessas pessoas que utilizam a IA para fazer terapia.
Eu acho inútil, né? É inútil.
Viu?
Mas, assim, precisa entender quais as razões. A pessoa às vezes está sem
economizar.
Tempo.
Não, no caso dela,
Tem a resposta imediata, não precisa de fila, não precisa sair de casa. Tem N razões. E tem um lado interessante? Tem. Sabe, você pode desabafar. Você pode se informar sobre vários transtornos, ele vai te dar uma resposta fidedigna. Só que ele não tem como fazer uma leitura do teu comportamento, do teu tom de voz, da tua linguagem corporal. Ele vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Você tá tenebrosa, ele vai falar que você tá maravilhosa. Ele vai dizer aquilo que
essa
você
parte
quer
que eu
escutar.
Mais gosto.
Pois é. Então, e eu acho que uma coisa pior que eu vejo em tudo isso, como as pessoas estão substituindo a conexão humana pela conexão com a inteligência artificial, né? Isso mostra que a gente está com muito problema para confiar nas pessoas e para conviver.
Então a recomendação é que as pessoas não façam isso. Não vão se consultar.
É inútil. Como que vai consultar? Não tem o que consultar.
Falando em tecnologia, né? Até a gente abriu o programa brincando aí sobre o relacionamento da Virgínia, do Vini Júnior, enfim. Hoje, né, eles acabaram terminando, a Virgínia anunciou o fim do relacionamento. E o que muita gente tem comentado é que ela postou um texto, eu vou até ler um trechinho. Ela diz assim numa foto com o Vini Júnior.
Abre aspas,
eu sempre vou me permitir viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Ela postou um textão que muita gente tem comentado falando que talvez seja feito com IA. Às vezes ela jogou no chat GPT, né? E saiu isso. Porque eu acho que talvez as pessoas tenham usado muito a tecnologia também pra blindar o sentimento. Você acha que a tecnologia atrapalha hoje nos relacionamentos, doutora?
Não, o que atrapalha é o uso que a gente faz de qualquer coisa. Né? Eu acho que a tecnologia, as redes sociais, a internet, tudo isso veio para facilitar, para somar. Só que a gente faz um uso equivocado. A gente substitui tudo. Por isso, a gente vê... Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas se relacionam por meio da internet, por meio de rede social, com todo mundo palpitando. Eu li essa postagem e ela, inclusive, no final ela fala: vivam suas vidas que eu vou viver a minha.
Sim.
Virgínia, fica tranquila que eu tenho tanta coisa pra fazer. Não vou viver tua vida mesmo.
Já não ia gostar, não? De pegar ter um jatinho, não. Encontrar com o namorado, jogando.
Eu tenho um monte de gato, eu já cuido de tanta vida, eu tenho tanto paciente. Nossa.
Dona Anaí, você, fica inclusive, tranquila. Está lançando o livro O Amor Não Dói.
Já lancei.
Perdão, a senhora já lançou o livro. Eu tive um pequeno erro na conjugação do tempo verbal.
Sim, sim.
A senhora já lançou o livro O Amor Não Dói, além de ter ficado durante mais de 20 anos vendo causos e problemas de relacionamento. Você tem um olhar bom? Você já consegue olhar para um casal e saber se vai dar certo ou não?
Não.
Não consegue ver isso?
Não. Não, agora. Porque hoje a gente vive muito de aparência. Você vê o tempo inteiro casais que falam que se amam em fotos, em lugares paradisíacos, dali 2 dias eles estão se matando. E descobre-se traição, então você não sabe mais o que,
então,
que você pode confiar.
O melhor é namorar alguém que é low profile, que não posta nas redes sociais.
Mas se a pessoa tem essa necessidade de viver coletivamente, de se relacionar coletivamente, eu acho que cada um sabe de si, daquilo que gosta. Eu não sou contra nada, nem contra ninguém. Eu não faço isso com a minha vida, né? Eu mal dou conta dos meus perrengues. Imagine todo mundo palpitando. Eu tenho que decidir minha vida. Se você abre para o mundo, você vai ouvir um monte de besteira e depois fica falando...
Chorando no banho.
A senhora já se casou quantas vezes?
Três
vezes.
Pergunta, então, Lucas.
Não, que isso? Pera aí, gente,
Lucas. Que isso?
Agora
entrando na intimidade da convite.
Mas eu sei o que eu tô falando.
Exatamente. Agora eu vou me
levar. Ah, é? Eu ganhei quatro.
É.
Se a senhora me responder, só fui casado uma vez. Então a senhora tire o seu diploma e dê para o Batista. Porque o Batista já se casou 4 Sim. vezes.
Mas a gente pode casar 10 e não aprender.
Tá vendo?
Olha que bonita frase, hein?
É, mas é.
E o que é que falta, então, pra aprender, pra pessoa que está nos ouvindo, pra ela não ter que ficar galgando um relacionamento depois do outro? O que
se conhecer bem, não jogar expectativa no outro, não é o outro que vai resolver a tua felicidade. E a gente vê isso, eu vejo muitas mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Né? Como se o homem fosse uma muleta, como se ele... Hoje em dia, ninguém tá dando segurança pra ninguém. A gente tem que entender que a gente precisa se virar. E o outro é um complemento. Que legal que é ter alguém, sabe? Mas não, eu não posso respirar o ar da pessoa.
Isso independente do gênero, acredito eu. Claro.
Claro.
Né? Entendi. Bom, agora, voltando pro assunto que eu acho que é perfeito pra esse momento, que é o caso de família.
Uhum.
A gente sabe que em alguns momentos quase saiu pancadaria naquele
momento. Não, saiu sempre. Quase. Que era tudo editado. Não, apesar de falarem que era tudo combinado.
Aí eu falar, era tudo combinado?
Claro que não. Não,
tudo certinho. Vocês iam lá, pesquisavam as histórias, traziam, né?
A gente pegava coisa, sim, combinada. Porque ninguém tem bola de cristal. Se é uma briga de vizinho, se vocês dois combinarem que vocês se odeiam e forem lá brigar, como é que nós vamos saber?
Entendi.
Não tem como, gente. Não é combinado com o programa.
A pessoa pode combinar entre ela. Ela manda uma carta ao programa, um e-mail dizendo: ó, tenho um problema com o meu vizinho. E pode ser tudo armado sem que a produção saiba.
Não tem
só pra
dúvida.
Aparecer.
Só pra aparecer.
Sim.
Mas então, os casos que são reais, que quase acabam na porradaria ali. Teve algum que você pensou: deixa bater esse cara.
Esse merece.
Claro. Principalmente homem que batia em mulher.
Tinha isso? Eu não acompanhei. Isso eu não acompanhei.
Nossa, olha, teve um caso de um cara que ele saía pra trabalhar e deixava a esposa acorrentada.
Que isso?
Uma coleira de pente pra ela não trair.
Caramba, que animal.
E ela ficava. Ela achava legal. Ela falava: se é esse o preço pra ele ficar sossegado, então
caramba,
tudo bem.
Ela aceitava. Que loucura também de aceitar.
Então.
E é um relacionamento tóxico, né? Dos dois lados, né? Da pessoa que aceita, da pessoa que faz, né?
Então.
Que loucura.
Hoje em dia, por exemplo, a gente vê, morrem 4 mulheres por dia.
Caramba.
E
doutora,
a gente não sabe explicar o que é que tá acontecendo.
E ver tanta briga lá no programa fez você perder a sua paciência de psicólogo, aquele monte de treta, você fala: meu, eu não aguento.
Podia.
É.
Eu nem podia, mas por dentro, às vezes, era um vulcão.
É.
Agora, o que me deu
aí
esse programa...
Aí você ia pra terapia.
Sabe o que esse programa me fez? Me aproximou muito mais de Deus, porque eu agradecia muito, eu tinha muita gratidão por ter bom senso, por ter critério, por ter uma vida tranquila, por não passar por aquilo. Então eu tinha muita gratidão pela minha vida.
Que legal.
É. E eu atendia muita gente lá, viu?
É?
Acho que quando acabava o programa, por isso que eu sei que é verdade. Atendia no consultório, quantos grupos eu fiz com pessoas que iam lá, que não era minha obrigação, mas eu queria.
Mas você ia lá vender seu peixe, falava, tô vendo que tá com problema aí, vai lá no meu consultório.
Imagina, era tudo de graça.
Tudo de graça?
Claro.
Que legal da sua parte, né?
Imagina,
muito como legal como pagar.
Bono, como a gente costuma falar, né? De graça, que bonitinho. O Batista tá vendo, olha aí, um profissional da área da saúde prestando serviço de graça.
E o que eu tenho a ver com isso?
Você poderia.
O Kiko?
Você poderia ir lá se consultar com a doutora. Quatro casamentos. Vamos ver se
pouquinho. Você quer que eu vá lá? É isso. Claro.
Tá vendo?
É. Mas você.
Depende, às vezes esposas estão vivas.
É? Então, tá tudo.
Tão, tranquilo?
Tudo tranquilo.
Pagando pensão até hoje. Por isso que ele tem três empregos. Só por isso.
Então, você tem filho com todas?
Não, só com a primeira.
E tá pagando pensão pra gente?
Não.
Aí eu ia conversar com você depois, mas.
Ele é um fanfarrão de menino.
Olha lá.
Batista, já que eu sou fanfarrão, traga aí. Vamos fazer uma brincadeirinha.
É o seguinte.
Qual a doutora Anaí?
É o seguinte, doutora, a gente separou alguns títulos, né, de brigas, de casos de família, e aí a gente quer saber se estivesse no seu consultório, se você falaria libera ou interna, tá certo? Mini Ruth, manda ver aí.
O Batista, a gente sabe que já é interna, mas a primeira é a seguinte, tomei tanta pílula do dia seguinte que eu estou em 2055.
Libera ou interna?
Não, instrui.
Instrui. Largue essa sirigaita e fique comigo.
Nossa senhora, interna.
Gordinho...
É brincadeira, hein, gente?
Gordinhas dançam com os maridos e as amigas magrinhas ficam com inveja.
Interna ou libera?
Libera.
Libera? Recalque de piranha não atinge sereia.
Atinge.
Se é mulher fruta, tá estragada.
Judia Santa, nada.
Interna ou libera?
Não, tem gosto pra tudo que é fruta.
Olha,
libera.
Eu tô gato, minha mulher está um bagulho.
Ah, interna.
E como é bom ser vida louca?
Depende, não. Interno, hoje em dia tá muito complicado ser vida louca.
Ufa, ainda bem, vida interna.
Ô, doutora, tem gente que nem terapia resolve ou não?
As pessoas que nem terapia resolve, elas não vão procurar terapia.
Faz muito sentido. E todo mundo precisa de terapia?
Eu acho que para autoconhecimento, sim. Eu acho bem legal, porque a gente tem muito gatilho. Às vezes acontecem coisas que você não entende por que você está tão nervoso, irritado, angustiado com aquilo. Porque mexe, às vezes, com coisa que você não se liga, que você não se toca, né? Então, eu acho que para você se conhecer melhor, eu acho que é muito válido terapia.
Eu quero fazer uma provocação. Você me permite?
Lá vem
o abujarra. agora.
Que é a vida. Dona Anaí, é o seguinte, a gente recebeu um convidado, convidada aqui, para ninguém saber quem é, que veio falar sobre saúde mental e tal, tudo mal. E aí falou o seguinte, que hoje em dia, realmente, né, o burnout, que é o mais conhecido como esgotamento mental, que está... é uma doença, é uma epidemia, está acontecendo. E eu queria entender de uma psicóloga, porque a convidada que veio aqui não era. Eu queria saber de você, que é realmente uma pessoa formada, que estudou para isso. O que está acontecendo que a nova geração não tem uma certa resistência que as outras gerações tinham? Por exemplo, eu nunca ouvi meu pai falando a expressão estou cansado mentalmente, estou com esgotamento mental. E ele saía de casa às 6 da manhã, voltava 6:30. Por que que isso está acontecendo com a nova geração?
Porque hoje em dia, qualquer problema que um filho apresente, ele não recebe um corretivo, ele recebe um diagnóstico.
Entende? Faz muito sentido, é verdade.
Não faz? Então, se a criança está com algum problema, leva e, ela está com isso, está com aquilo. Então, é uma geração que precisa se fortalecer um pouquinho mais, né? Porque não tem muita tolerância à frustração. Os pais, eles mudaram, né? Os pais da minha geração, eu já fugi, apesar de eu ser antiga, a minha geração, eu já fui muito mais moderna com a minha filha. Mas eram pais que não tinha esse mimimi. O pai era autoridade, a mãe era autoridade. Hoje, os jovens, eles não sabem lidar muito bem com ordens, com hierarquia, sabe? Então, tudo isso vai prejudicando. Agora, essa coisa do burnout, por exemplo, quem trabalha na saúde, em bancos...
Comunicação também.
Comunicação. São coisas assim, atividades que deixam a pessoa muito nervosa, muito tensa, ou é muito competitivo, tem muita meta para bater, aquela coisa. E é isso que está dando muito burnout. Entendi. Não é só com a geração mais jovem, não.
E você acha que uma pessoa como a Isabela Camargo, que diz muito sobre burnout, você acha que uma pessoa que não é psicóloga e nem um médico deveria falar sobre burnout? Deveria, inclusive, citar que pode diagnosticar alguém com burnout?
Eu acho um pouquinho temerário, né? Ela é o quê?
Ela é uma comunicadora, uma jornalista que se formou em jornalismo, teve um acidente em 2018, de lá ela foi ao hospital, mas antes de ir ao hospital com burnout, ela apresentou um segundo jornal da casa e depois sim ela ficou internada um tempo e agora presta sua vida a trabalhar a favor da reforma da RN1, que visa inclusive...
NR1.
Muito obrigado. E ela visa colocar o burnout como uma doença séria e ser tratado tal qual qualquer outra doença que um possível funcionário venha a ter. E ela disse aqui conosco de que ela poderia diagnosticar uma pessoa se ela está a ponto de ter um burnout. Essa palavrinha horrível, né? Burnout. A ponto de ter um problema muito sério, um esgotamento mental, de chegar no seu ápice. Eu queria saber de você, uma pessoa que não é formada em psicologia e nem é um neurocientista, ele pode fazer isso?
Então, eu acho que tem pessoas que estão estudando bastante, pegam todos esses elementos. Hoje em dia você tem resposta para qualquer coisa. Você entra no chat GPT, você tem resposta de qualquer coisa. Então fica um pouquinho... É difícil responder isso, né? Eu sei que eu estudo pra caramba e não diagnostico. Eu tenho muito medo, muito receio, porque a gente não fecha diagnóstico assim. Ainda mais assim, num bate-papo, mesmo no caso de família... Sabe, eu jamais falei, olha, você tem isso aqui, eu falo, busque ajuda, procure ajuda. Sabe, você tem que encaminhar para um profissional da área. Não adianta você falar o que você acha.
E doutora, agora, o que o povo está preocupado é o seguinte, porque segunda-feira tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
É verdade.
Aí eu quero saber, você como psicóloga, você que manja dos Paranauê, esse término de relacionamento da Virgínia com o Vini Júnior, às vésperas do maior torneio de futebol do mundo, que aliás a TMC estará lá como emissora oficial, né? Isso pode ajudar o Vini Júnior ou pode ele ficar deprê porque terminou e pode atrapalhar a nossa seleção canarinho?
Olha, eu não acompanho o caso, mas às vezes você não tem como, você vê foto o tempo inteiro, você vai rolando o feed, ele não me parece abalado. Não acho que vai...
Será que ele também queria? Porque eu tô na teoria. Será que às vezes ele queria?
Uma galha aí.
Cara, eu fiquei sabendo que ele terminou com a Virgínia. Não, a Virgínia terminou com ele, né? Porque eu adoro o jeito da Virgínia. Ela vai até o lugar em outro país pra terminar. Eu bato palma pra ela nisso, que já terminaram comigo por mensagem, viu, doutora Anaí? É. Foi péssimo.
É, mas é mais econômico. Você sempre expõe, você precisa ter uma bala na agulha, né? Fala sério, imagina que eu vou pegar um avião.
Isto é uma doutora, senhora.
Eu sou prática.
É isso, se consulta pra rir. Anaí, pra chegar lá e falar, não te quero mais. Aí pega e volta.
Nossa, mas isso é um símbolo de protagonismo, né? A vontade de talvez ouvir, não, eu quero.
Você acha então que ele não tá abalado?
Ué, não me parece. Não, nem parece. Ela, gente, nem ela.
É, eu fiquei sabendo que ela terminou com ele, uma hora depois ele já seguiu novas modelos no Instagram.
É isso aí, Vini Júnior! Tamo junto, garotão! Vambora!
O que a senhora acha, inclusive, sobre essa galera que não consegue mesmo ficar sozinho, sabe? Emenda um relacionamento no outro. Por exemplo, a própria Virgínia, né? Ela terminou com o Zé Felipe, foi ficar com o Vini Júnior e o Zé Felipe também. Teve um breve relacionamento com a Ana Castela. Então, isso mostra que as pessoas não servem ou não conseguem ficar sozinhas, né? Tem alguma dica?
São pessoas... Isso acontece muito, né? São pessoas que colocam a validação pessoal no outro. Então, eu valho com quem tá comigo, se eu estou com alguém, se alguém me quer, sabe? E isso é muito complicado. Porque você vai em relacionamentos rebote. Você acabou de sair de um relacionamento que você teve uma história, constituiu uma família. Isso não tô falando dela, no geral, né? Dali 2 meses você já tá morta de paixão por outra pessoa. sabe, é desmerecer o que passou, é, sabe, é tudo tão fluido, é tudo tão rápido, tão passageiro, tão líquido. Por isso que tem os relacionamentos líquidos que se fala hoje em dia. Sabe, ninguém faz mais luto, ninguém vive um luto do que passou, se reorganiza, sabe, o que que eu quero fazer, o que que eu não quero mais pra mim. Você vê que são sempre os mesmos erros.
Sim.
Então você não vai ter resultado diferente se você comete sempre a mesma besteira.
Tá vendo?
E quem consegue, mesmo erro. Quem consegue ficar mais tempo sozinho, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa
aí
sobre.
É feio.
Mas...
É, aí não, mas... não consegue nada mesmo.
Homens ou mulheres, quem se dá melhor nessa de conseguir ficar sozinho após um relacionamento?
Eu acredito que hoje em dia tá meio a meio, porque as mulheres estão muito desgostosas, muito assustadas com os relacionamentos, e homens também, porque eu recebo homem em consultório que fala pra mim, eu não confio mais em mulher nenhuma. E tem mulher que fala, não tem mais como me relacionar, né? Mas a carência é muito grande. E é um paradoxo, porque a gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer canto do planeta, a gente tem comunicação 24 horas por dia e nunca a gente se sentiu tão sozinho.
É verdade.
Né? Então é buscar no outro um colo que não tá sabendo se dar.
Olha só.
Agora, Anaí, você que é a doutora, psicóloga, durante mais de 20 anos esteve lá no Caso de Família ajudando casais, pessoas que estivessem com algum problema, e que também já lançou o seu livro, O Amor Não Dói.
Adoro.
Se doer não é amor.
Se doer não é amor.
É.
Eu tenho uma pergunta pra você que eu quero saber do seu lado mais psicólogo possível. Os psicólogos, eles estudam sobre a mente humana, sobre o comportamento, certo? Então é a hora da PPP. Pergunta problemática e polêmica. Anaí, você não pode fugir dela. Você tem que responder. Durante os 20, quase 22 anos consecutivos de casos de família, teve algum momento que você olhou para algum participante e conseguiu ver que ali era um possível serial killer ou não? Ou uma pessoa com tendências maquiavélicas, psicopata?
Não, já foi um monte de gente bem estranha, mas... Até aí não tem como a gente imaginar isso, né? Você pode achar uma pessoa com uma cara esquisita, um comportamento. Mas lá também era tanta doideira, eles pegavam fogo de um jeito que não tem como ter parâmetro. Precisaria fazer um estudo bem mais aprofundado.
Não dá pra ser superficial, não, né? Só no momento.
Isso é muito sério, né?
São 40 minutos ali, né? Que você tá vendo a pessoa, interagir da pessoa.
E a plateia pilhando muito. A Cristina pilhava. Então é um show.
Claro.
Não deixava de ser, né?
É entretenimento, isso é óbvio. Exatamente. Não dá pra não ser. Inclusive tem que ser entretenimento. Mas tinha, obviamente, um pouco de ciência ali por trás.
Sim.
Tinha uma filosofia, tinha um psicólogo.
Eu me comovia muito.
É. Qual o caso que mais te comoveu?
Nossa, casos dos pais que não aceitavam os filhos gays me doía, sabe? Nossa, era... Teve um que a mãe falou, eu preferia um filho estuprador, assassino, do que gay.
Gente,
era muito violento. Eu achava de uma violência muito grande e eu abraçava, eu chorava junto. Eu sou muito emotiva, eu sou uma manteiga. Ficava com raiva também. É, programa de transformação, quando os maridos iam para as mulheres fazer a transformação, aí você olhava os homens, era cada bagaço. E aí falava, agora sim. Eu falava, agora você também tem que se tratar, tem que, claro, se cuidar, não sei o quê. Sabe, então eu sempre falei, eu sempre tive liberdade para falar. Eu acho que você pode falar qualquer coisa, desde que você saiba falar, né? Porque não adianta você ficar falando coisinha bonitinha, você tem que falar muito diálogo desconcertante, inconveniente, desagradável, é o que resolve.
E uma dúvida só, o SBT alguma vez te direcionou para um tipo, nunca, de resposta, te limitou, te censurou alguma vez? Aconteceu?
Nunca. Olha, a liberdade que eu tinha é porque... Não é nem modéstia, mas eu me considero uma pessoa que tem bom senso, sabe? Então eu nunca passei do limite e já fui dura em muitas opiniões que eu dei lá, porque lá eu dava conselho, lá eu não era uma psicóloga, nem tem como ser lá, né? Mas assim, eu sempre falei aquilo que meu coração mandou, aquilo que eu achava que ia ajudar aquela pessoa ou quem estivesse em casa, porque tinha gente lá que nem me olhava, nem me ouvia. Sempre teve de tudo lá.
Bom, agora eu gostaria de dar uma agitada nessa nossa conversinha.
Nossos ouvintes,
por
né?
favor. Mini Ruth, concorda comigo? Vamos dar uma agitadinha?
Vamos dar uma agitada, que eu tô igual a plateia dos casos de família, só agitando aqui, meu filho.
Então vamos lá, é hora do Batista trazer a sua interação.
Exato, e depois eu tenho uma última pergunta aqui, viu? Minha. Nossos ouvintes mandaram aqui algumas questões. A Marta Messias: descobri que meu amante também é casado e não me contou nada. Devo dar uma segunda chance pra ele?
Isso é no mínimo irônico. Porque, gente...
É o cara que sente ciúmes da amante, né?
Que loucura, cara. O que ela tá buscando, ela e ele? Por que que ele omitiu? Tem muitas camadas, né, essa história. Quer dizer, ela tá exigindo uma fidelidade do amante. A fidelidade dela com o marido tá em quinto plano. É um casamento aberto? De repente é também. Não, mas nesse caso não
seria amante, né? Seria contatinho, né?
Sobre casamento aberto, né? Muita gente tem relacionamento aberto. A senhora acha que, por exemplo, o Neymar talvez tenha um relacionamento aberto? Porque muita gente...
Não, ele não ia achar graça.
Será?
Não.
Caramba.
Aliás, muitos homens não acham graça nisso. Qual é a graça de trair se for permitido?
É verdade.
Vamos lá, vamos voltar para nossa brincadeirinha. Essa foi o primeiro mensagem que a gente recebeu do ouvinte. Mini Ruth, traga a segunda mensagem.
Vamos lá, o B. Costa, ele mandou: meu marido passava o dia todo conversando com o chat. É melhor eu ficar conversando com o Gemini para fazer ciúmes para ele?
Olha, quando a gente fica muito tempo só falando com uma inteligência artificial, isso denota que tá havendo algum problema aí no diálogo desse casal, né? Não tem conversa, não tem abertura, não tá sem conexão. Agora, descontar não é maduro, né? Não é uma competição, você tem que pôr as cartas na mesa, o que que tá acontecendo, tal. Agora, o que tá mais gritante nessa história é a falta de conexão, porque se você substitui a conexão humana por um algoritmo, daqui a pouco o único casal feliz da casa vai ser o Wi-Fi com a tomada da cozinha.
Antônia Gaspar: por favor, doutora Anaí, fala pra minha filha que é errado ficar ligando pro ex que ficou com todas as amigas dela.
É errado achar que são amigas, pra começar.
Receba! A gente foi bem plateia por causa de família agora.
E outra coisa, ele não ficou, ele fez uma turnê nas amigas dela, né? Então, uma coisa é você tolerar uma traição, outra coisa é uma traição em série, ele é um serial treater, né? E outra coisa é você tolerar humilhação. Então, até quando? Qual é o limite de você se humilhar, né, por uma pessoa que não vale 10% do sofrimento que você teve por ela? É o grande questionamento que ela tem que ter.
Olha, eu tô passando hoje realmente na psicóloga, viu? Tá servindo pra mim essas coisas. O Tom Júnior, ele mandou: meu namorado nunca namora comigo quando o Corinthians perde. Eu devo arrumar um torcedor de um time melhor?
Não, um jogador de xadrez. Eu acho que ela vai ser mais feliz.
E o Hércules Batista... Ó, isso aqui é polêmico, hein? Polêmica essa, hein? Apanhei dos meus pais e me tornei independente aos 22 anos. Meu filho não apanhou, tem 30 e ainda mora comigo. O que eu faço pra tirar ele de casa?
Primeiro, ele tem que parar de associar educação com dor. Não é quem apanha que dá certo na vida. Não é doendo, sofrendo, apanhando que ele se tornou quem se tornou. Ele deu sorte, porque tem gente que apanha e delinque. Então, esse não é uma coisa lógica. O outro contraponto disso é que os pais só estão ensinando os filhos a receber. Nunca a ter a contrapartida, a ter responsabilidade, a ter limites. Então, hoje em dia, a casa dos pais é motel, é hotel... tem lavanderia, tem restaurante, serviço 24 horas para tudo. Aí depois acha que magicamente vai estalar o dedo e o filho vai sair estourando aí na vida, fazendo sucesso. Não é assim que funciona.
Doutora Anaí, se o Neymar não for convocado pelo Ancelotti para ir para a Copa, quem você acha que vai pro divã? O Neymar ou o povo brasileiro?
Mas o Neymar ainda joga?
Joga. Pronto, obrigado.
Essa foi a nossa convidada de hoje, senhoras e senhores. A doutora Ana Rio, psicóloga renomada, trabalhou durante mais de 20 anos no programa Casa de Família e atende você que precisa. Então, anote aí agora os serviços da doutora Ana Rio e compre o livro dela, O Amor Não Dói. Por favor, dona Anaí, seus serviços, manda bala.
Olha, meu canal no YouTube é Papo com Anaí D'Amico. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem live, né, que eu respondo, falo sobre um tema e respondo milhões de perguntas de vocês, meus lindos, queridos. O Amor Não Dói é um beabado que você não pode fazer, de como você evita um relacionamento tóxico e abusivo, né, de como a gente é educada para ser submissa, todas aquelas coisas, não vou ficar repetindo aqui. Compre o livro, você vai gostar muito de ler. O meu Instagram é Dranaí D'Amico. E eu tô aqui, né? Quando me convidarem novamente, vai ser um grande prazer. Adorei, vocês são muito fofos. Vou Obrigado. Deixar os cartões, vocês precisam um pouquinho de ajuda também.
Batista precisa muito.
A Mini Ruth precisa, ela só se envolve com pessoa problema.
Eu tenho o dedo podre, doutora. É. Mas assim, fazendo uma análise aqui do
já
programa.
Já acabou, já acabou.
Não, só quero fazer uma perguntinha. Quem é o mais problemático, é o Batista ou o Lucas?
Eu não sei, vocês são simbióticos. Os três se complementam, então não dá pra saber, entendeu?
Eu não me complemento com essa menina aí, não.
Obrigado.
Sai pra lá.
Aí, muito obrigado.
Foi um prazer, adorei as brincadeiras.
Eu adorei. O prazer é todo nosso. Você é uma queridíssima.
Obrigada.
Olha que pessoa querida. Quando você vê que a pessoa tem pedigree, né?
Tá vendo?
Cara, chega, é muito
categoria.
Bom.
Muito boa educação. Ela esbanja carisma.
Não, toda vez que um boy me enganar, eu vou mandar mensagem pra doutora.
Você me liga.
Vou ligar.
E a gente segue o nosso programinha de Meu Deus aqui com um quadro que é um sucesso. Vocês aí que nos ouvem amam, com certeza. Olha, a gente é sucesso, sabe onde? É. No Uber, meus amigos.
É mesmo?
Dois Uber me param pra você do Sobremesa. E eu adoro o quadro, que vai ser esse agora. É hora da informação com diversão. É hora do
Girinho de Notícias, vai!
Girando, olha aí, girando.
Patrícia, cadê o aviãozinho?
Girando.
Cuidado que a Silva não gosta que imita, hein?
Ah, Silvio não tá aqui hoje.
Amigos e amigas, vamos lá para a primeira notícia do dia. Inclusive, um abraço a todos os ouvintes e principalmente os motoristas de Uber. Um forte abraço aí,
motorista,
gente.
Motorista de aplicativo, né? Geral.
É que a gente aqui tem rádio Uber também.
Ah,
também.
Que legal.
Tem isso, tá se informa. Ouve a rádio.
Não sabia.
Ouve a rádio.
Entendi, foi mal.
Ouve a rádio.
Mas sim, todos os motoristas de aplicativo. Vai, bora. Primeira notícia pra você que nos ouve com seu ouvido. O Gilberto Kassab esteve aqui conosco na TMC, no TMC 360, e ele deu uma entrevista exclusiva. Eu queria dar parabéns à TMC por deixar que os políticos falem com o jornalismo, ao invés de vir falar aqui com a gente no Sobremesa, né? Claro, óbvio, é bem melhor.
É bem melhor.
E nessa entrevista ao TMC 360, ele disse que PT e Bolsonaro não tiveram sucesso no combate à corrupção. Tanto PT quanto Bolsonaro não deram certo tentando combater a corrupção. Ele também elogiou o Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, e também criticou as emendas parlamentares. Ele também falou da relação de Flávio Bolsonaro com Vorkaro. Se você não estiver sabendo o que é, vazou um áudio da interação aí entre Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao Vorkaro para realizar o filme Dark Horse, que traduzido seria o equivalente a Azarão, que é o filme sobre Jair Bolsonaro.
E Lucas, mas o pessoal, você tá falando, e o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo, como é que faz?
Obrigado, Batista.
Como é que faz?
Quem quiser assistir essa entrevista é só entrar no nosso canal no YouTube. Ó, anota aí, www.youtube.com/TMC News BR. E aí você vai lá e coloca na entrevista no programa TMC 360. Você vai poder assistir na íntegra os jornalistas da TMC sabatinando com o Kassab.
Com Joana Trepton.
Joana Trepton.
Que tem o fone só pra ela.
Ela é chique. É, a Joana Trepton tem uma caixinha.
De fone, né?
É, porque o que tem de ser aqui, eu vou dizer, viu? Tem uma galera.
Nós aqui, apresentadores de rádio, nós temos o nosso fone de ouvido. E nós que somos a ralé, é tudo compartilhado.
Mas Joana Trepton não.
É, chique.
Pensando o quê?
Não, mas Joana ela Trepton, comprou dela. Você
ela
quer
comprou
o quê?
Dela. Vai ela investe no jornalismo.
Claro, não é que nem a gente.
É, tá vendo, seus pão duro? Compro de vocês para de reclamar.
É. Não, mas ó, fala uma coisa, é uma brincadeira. Os fones aqui são maravilhosos. Eu já tive vontade de roubar pra casa. Obrigado, TMC. Os fones são muito bons.
Não, tem, claro, tecnologia.
Tecnologia.
média.
Esse T de TMC é de tecnologia. Muito bem. Então, ó, tá dada a primeira notícia. Confira lá a entrevista do Kassab, beleza?
Agora,
TMC News BR.
Agora essa aí é com ela, aquela que gosta desses negócios aí. Já
eu
falamos.
Que sou a Maria fofoquenta, gente. A gente já falou aqui no programa, né? Mas pra você que não tá sabendo aqui, Virgínia anunciou aí o fim do namoro com o Vini Júnior.
Acabou.
Pois é, a influenciadora disse que o namoro deixou de fazer sentido, então ela preferiu ter maturidade pra encerrar esse relacionamento com carinho. E ainda, ela disse que torce aí pela felicidade do ex. Só ela, né? Porque eu odeio os meus.
É? Não, mas tem que torcer por causa do Brasil, por isso.
Mas aí eu levanto uma questão,
Nesse
Brasil.
Nesse caso, ela tem que torcer.
Fala, traga aqui.
Eu levanto uma questão. É um por quê? É um dilema, tá? Porque o que acontece é o seguinte.
Seja sucinta, porque o programa tem tempo, você vai ficar falando de fofoca, não é o Léo Dias aqui.
Ai, tá bom, calma. Ah. Calma. É o seguinte. A Virgínia, ela já estava se comportando de uma maneira que parecia estar solteira. Então ela já tava indo pra balada. O próprio Zé Felipe trocou ideia com a mãe dela uns dias desses. Então o pessoal, os fãs, já estavam comentando nas redes sociais que sim, eles poderiam estar numa crise e terminar esse relacionamento. Mas o que eu pergunto pra vocês é o seguinte: Virgínia é uma mulher inteligente, é uma mulher empresária. Será, mas só será, que ela não decidiu fazer esse término antes da convocação da Copa? Porque ela tem em vista algum lançamento com a empresa dela, a WePink? Algo para o Brasil? Um perfume para o Brasil?
Não sei opinar
sobre
isso. Eu faço a mínima ideia. Eu sei que o Vini Júnior deve estar dando graças a Deus, porque acho que ele não aguentava mais autografar camisa para criança, essas coisas. Ele deve estar dando graças a Deus, as crianças lá na casa dele jogando bola.
O cheiro, né, de body splash na casa dele inteira.
Três filhos, levava os filhos, levava a babá para casa do cara. Ele deve estar, né?
Vai. O Vini, concentra no jogo, beleza? Concentra no jogo, por favor.
Ó, essa notícia aqui é boa, hein? Vocês viram? Vocês lembram? Quem é do meu tempo lembra da TV Tupi, a extinta TV Tupi. Exato. E aí, tinha uns funcionários que meteram a TV no pau. E os caras, depois de 46 anos, os funcionários da TV Tupi recebem pagamentos de salários atrasados. Olha aí.
Oh,
depois de 46 anos.
É o famoso tarda, mas não falha.
Você vê que coisa, rapaz? Foi aí que a Rede TV se inspirou. Desculpa, escapou. Escapou.
Próxima, tem mais piada.
Não. Você imagina o juiz que julgou isso, ficar fazendo o cálculo de cruzeiro pra cruzado, cruzado novo pra cruzado real, agora é real. Você imagina isso aí?
Nossa.
E se bobear, meter um cheque pré pra 15 ainda.
Nossa senhora.
Ué, se morou 40, bota mais pra 15.
Meter um chequinho pré pra 15. Segura aí.
Pô, gente, depois de 46 anos, é bom que já paga o cemitério, lá tudo, né?
Avala tudo. Agora, atenção, a próxima notícia é pra você que viu aí alguns vídeos de pessoas bebendo detergente. Cara, olha só, presta atenção, porque a Anvisa avalia medidas jurídicas contra vídeos sobre beber detergente. Tá vendo? Gente, primeira coisa, não pode beber detergente e não pode incentivar as pessoas a beberem detergente.
Nossa, como vocês falam, hein? Meu Deus.
Desculpa, perdão, não entendi.
Oi? Eu pensei em alto, desculpa.
Notícia é assim mesmo.
Tem que dar. Não, mas o Mini Ruth, a notícia é séria. A Anvisa, ela tá pensando
Padilha,
aqui, tá avaliando.
Alexandre Padilha.
Alexandre Padilha tá vendo se vai entrar com processo. Porque você não pode incentivar uma pessoa a beber detergente.
Vai processar o cara que bebe detergente?
Claro, não. Ele vai processar a pessoa que publicou o vídeo. Só um minutinho.
Tchau. Eu não vou nem me dar o esforço de sair. Eu vou ficar aqui só.
Não, Batista. Batista, me ajuda aqui.
Tchau.
Gente, eles me abandonaram de novo.
Pessoal, tô saindo aqui do estúdio, valeu.
Tá vendo? Depois eles ficam reclamando aí que eu recebo mais. Por que será, né? Por que será? Porque eles abandonam o programa no meio. Tem que trabalhar, tem que fazer tudo sozinha. É um absurdo. É um absurdo. Mas vamos lá, gente. Tá eu e você que tá ouvindo aí, né? A Anvisa avaliou medidas jurídicas contra os vídeos sobre beber detergente.
Já falou essa aí!
Ué, você não saiu do estúdio? Você não saiu? Então deixa eu falar. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a Anvisa recebeu vídeo de pessoas bebendo detergente na IP, que inclusive, né, viralizou aí nas redes sociais, todo mundo tá sabendo, mas pelo amor de Deus, gente, não usem detergente. As imagens seriam uma forma de protesto por eleitores.
Vou te falar o seguinte, não é que não é pra usar detergente.
Você falou que não é pra não,
ela,
dar.
É pra não beber detergente, Mini Ruth.
Ah, você não ouve o que a gente fala? Então?
Não pode usar o lote com o número 1. Final número 1, lote está proibido. A Anvisa pediu para que as pessoas devolvam o mercado e é assim que o mercado faça o recolhimento. Detergente IP, Mini Ruth.
É só detergente. Só detergente. Sabão IP pode?
Sabão IP pode.
Você vai e troca por um limpo.
Isso, gente, você troca o seu detergente de fabricação com lote. Lote 01, final 1. Se tem lá no lote final 1, que fica embaixo da data de validade, você vai ao mercado e troca por outro detergente.
Tá vendo como eu não tenho
código? Tem um código de barra.
Exatamente,
lá.
Tem um código embaixo da data de validade.
Você sabia que no código de, o código de